Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais uma Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre um projeto de pesquisa da universidade que estuda um composto que colabora na busca de tratamento contra o adenocarcinoma renal. Um dos coordenadores do projeto é o professor do Instituto de Biociências, Edson dos Anjos Santos, que é quem conversa com a gente sobre o assunto. Bom dia, professor Edson. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Bom dia, Bárbara. Eu quero agradecer imensamente esse convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa pesquisa que é realizada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
O professor Edson possui graduação em Química pela UFMS, mestrado e doutorado em Química também pela UFMS, com período de estudo em Lisboa. Atualmente é professor da UFMS e atua nos programas de pós-graduação em Química e Biotecnologia. Bom, professor, começo te perguntando como é o trabalho de um pesquisador nesse processo de busca para o tratamento de uma doença como o câncer.
Bom, Bárbara, nós realizamos a pesquisa básica, né, que eu diria que é o início, o berço, digamos assim, de qualquer pesquisa que venha a culminar no tratamento de uma doença ou também de alguns fármacos que podem auxiliar, né, nesse tratamento. Então, eu diria que são pesquisas iniciais, básicas, né? E nós realizamos essa pesquisa estudando novas estruturas químicas que possam, né, ser utilizadas como fármacos em diversas doenças, né? E também realizamos ensaios biológicos iniciais, que são aqueles que tentam avaliar inicialmente se a estrutura, se o composto químico tem uma ação, né? Se ele tem essa ação e de que maneira ele atua, né? Para ter essa atividade, né? São os chamados ensaios pré-clínicos, que são aqueles ensaios mais básicos que a gente fala de ensaios in vitro ou in vivo, tá?
E quando vocês iniciaram a investigação desse composto contra o adenocarcinoma renal, professor?
Bom, antes de falar exatamente deste projeto em si, né, só vou contar um breve histórico, porque eu venho trabalhando desde o meu doutorado, que eu finalizei em 2011, no desenvolvimento de fármacos para o tratamento de câncer, né, principalmente aqueles antitumorais. E essa pesquisa, ela teve, digamos assim, um início com o meu ex-orientador de doutorado, professor Denis, né, que ele deu oportunidade para dar prosseguimento a um projeto que ele já tinha, da realização da síntese de novos protótipos, né, para o tratamento de câncer que contenham o átomo de enxofre, né. E com isso, né, eu consegui desenvolver, né, a expertise para poder hoje, né, ter esse projeto que culminou nesse artigo, né, que eu pude realizar, desenvolver junto com uma aluna de doutorado, mas toda a parte, digamos assim, do conhecimento, né, veio através do meu doutorado, que também eu tive uma oportunidade na época, né, de realizar um doutorado de sanduíche no Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde eu também desenvolvi lá protótipos para tratamento de câncer, só que contendo o átomo de selênio, né, que se a gente for olhar na tabela periódica, é um elemento que está na mesma família do enxofre.
Quais foram os resultados obtidos com a pesquisa até o momento?
Bom, até o momento, né, com essa pesquisa do desenvolvimento de um protótipo de fármaco para o tratamento de adenocarcinoma, né, a gente conseguiu, né, uma estrutura que já era conhecida no mundo científico, porém, uma nova aplicação para ela. E hoje a gente vê muito falar disso, principalmente agora com os fármacos para o tratamento do COVID, ouve-se falar bastante do reposicionamento de fármacos, que na verdade foi isso que nós fizemos, né? Já era uma estrutura conhecida, porém ainda não havia, não, as pessoas não tinham ainda voltado os olhos para esse tipo de estrutura como um possível fármaco para o tratamento do câncer. Então, a gente acabou abrindo os olhos da comunidade científica mundial para essas estruturas, que são essas estruturas, em específico dessa classe de compostos que a gente estudou, que são os tiosulfonatos de arila.
E diante desse resultado, professor, vocês decidiram então investigar mais sobre como essa molécula atuaria na inibição do crescimento da célula cancerosa. Explica para a gente sobre esse processo.
Bom, é isso mesmo, mas o grande problema, né, que a gente tem quando a gente tenta investigar moléculas que possam atuar no tratamento ou até no combate dessas células cancerosas, o principal desafio, né, é a seletividade com que tais fármacos possam atuar, né? E um desses alvos que a gente, né, buscou nesse trabalho com este fármaco foram os microtúbulos. Esses microtúbulos, se a gente for falar um pouquinho aqui deles, só para entender o papel desses microtúbulos, eles diriam, vamos dizer o seguinte, ele faz parte do citoesqueleto celular. Na verdade, ele faz parte do citoesqueleto celular. E esse citoesqueleto celular é responsável pela estrutura de uma célula, né? Como o formato da célula, a posição das organelas. Ele também pode funcionar como um tráfego, onde a gente fala que as vesículas que carregam proteínas transitam por ali. Então, ele desempenha um papel fundamental para que a célula possa sobreviver, né? Só que esses microtúbulos, ele é muito importante para uma célula normal. E também, eu diria, ainda mais importante para uma célula cancerosa, né? Porque são eles um dos grandes responsáveis, quando a célula está no seu processo de divisão, pela separação do material genético, pela divisão que ocorre durante o ciclo celular. Então, sem esses microtúbulos, a dinâmica deles acontecendo, porque eles acabam, né, formando e se desfazendo em instantes para que a célula possa dividir, né, durante esse processo de divisão celular, ele acaba, então, se houver algum distúrbio neste processo, né, a célula pode, então, parar esse ciclo e morrer. E isso é mais importante para as células cancerosas, porque elas têm uma taxa de crescimento, uma taxa de divisão celular maior do que as células normais. Então, a gente acaba buscando, né, no desenvolvimento de novos quimioterápicos, alvos mais específicos, né? Então, é sempre buscando um mecanismo, né, que possa distinguir um pouquinho de uma célula cancerosa e de uma célula normal.
Quando se trata da busca para tratamento e até mesmo a cura de alguma doença, você poderia citar quais outros desafios são enfrentados por vocês, pesquisadores?
Olha, Bárbara, eu diria assim, o principal desafio para nós, pesquisadores, é o investimento em pesquisa, né? E a gente observa que cada vez mais eles estão escassos, e eu digo aqui, né, porque sem investimento não tem pesquisa. Ainda mais que os insumos, na maioria das vezes, são importados, então, várias vezes é necessário que o pesquisador, até no meu caso, já fiz isso inúmeras vezes, né, você sendo sua própria agência de fomento. É claro, a gente tem as agências que nos auxiliam, né, mas sempre é necessário o empenho do pesquisador, né, de não desistir, por mais que o investimento possa não vir, né, tão rápido quanto a necessidade, que é a busca por esses fármacos, né, porque isso é, a gente vê cada vez mais a necessidade dessa busca de novos fármacos, e isso faz com que a gente tente, né, melhorar os tratamentos. E também eu falo aqui uma coisa muito importante, né, que o investimento em pesquisa não é um investimento a curto prazo. A gente vê o investimento em pesquisa, é um investimento a longo prazo. Isso faz com que não só a universidade, né, se torne uma referência em ciência, né, mas também a gente tem aí o desenvolvimento, um melhor desenvolvimento da sociedade e de um país.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Edson dos Anjos Santos sobre um composto que colabora na busca de tratamento contra o adenocarcinoma renal, um dos tipos de câncer mais letais. Professor, e quem integra a equipe, né? De que forma cada um colabora ali com o projeto?
Bom, Bárbara, eu tenho... Atualmente eu sigo três linhas de pesquisa, mas essa em si, que é dos protótipos de fármaco para o tratamento de câncer, eu tenho atualmente uma aluna de doutorado, a Ingrid Duarte, faz doutorado em Química, e eu tenho as minhas colaborações com a professora Maria de Fátima, Cepa Matos, a professora Daniele Bogo, da Facfam, o professor Rodrigo Juliano, também o professor Denis, meu ex-orientador, e também a colaboração com uma doutoranda, que é a Estela Guimarães, e com o professor Eusébio Guimarães, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fazem os estudos computacionais, porque também é uma vertente importante do trabalho, né, para a gente entender os mecanismos, né, a gente hoje tem essas ferramentas computacionais que auxiliam no entendimento dos mecanismos de atuação desses protótipos de fármacos. E, além disso, tem uma colaboração internacional com o professor Ernest Hamel, do National Cancer Institute, que é responsável pelas análises dos processos das atividades, antitubulínica, que é isso que eu estava falando contigo, sobre a atuação de fármacos que possam, né, interromper essa dinâmica dos microtúbulos.
A pesquisa é voltada para a área da química medicinal, certo? E o que esse tipo de trabalho traz de importante para essa área e para a sociedade também?
Hoje, né, a gente vê cada vez mais essa discussão sobre fármacos, tratamentos, vacinas. Isso está se tornando corriqueiro, né, nas mídias e também nas conversas da sociedade. A gente vê que as pessoas acabam se preocupando com isso, porque... Né, basta surgir um novo vírus, basta surgir uma nova doença que vai atrás do combate a ela. Né? E quando se fala, né, de combater, tem vários métodos, né, a gente falou em vacinas, fármacos, mas as linhas, né, os grupos de pesquisas que nesta área, né, se tornam importantes, não só, né, na parte farmacêutica, também na parte clínica, mas tem aí a química medicinal, que é uma área crescente, é uma área que no Brasil a gente tem até a Sociedade Brasileira de Química, que tem a divisão de química medicinal, do qual eu sou associado e faço parte, e a gente tem discutido cada vez mais a importância, né, de trazer essas discussões, e também não só as discussões, mas também de atrair novos alunos, né, nos programas de pós-graduação, para você formar recursos humanos qualificados nessa área. Né? E com isso, você tendo recursos humanos qualificados em uma área que se torna cada vez mais importante, a gente pode aí ter o desenvolvimento, né, de uma sociedade melhor, né, buscando, a gente sempre busca um bem comum para a sociedade.
Para a gente encerrar a nossa entrevista, fruto desse projeto também foi a publicação do trabalho em uma renomada revista europeia, certo, professor? E o que isso representa para a equipe?
Olha, isso de fato é um reconhecimento, né, do nosso trabalho, né, um reconhecimento internacional, né, e também leva o nome do nosso grupo de pesquisa, o nome dos nossos pesquisadores, para que todo mundo, né, possa ter conhecimento do que é feito aqui no Brasil, né, não só no Brasil, a gente está falando também de Mato Grosso do Sul, né, e da nossa universidade. Então, isso, eu diria, é uma vitrine para a nossa universidade, né, para que ela possa ser reconhecida e vista no mundo lá fora. E não só isso, né, em termos de reconhecimento, mas também em termos de satisfação, porque eu acho que o trabalho de um pesquisador, né, no meu caso, nesse caso específico desse projeto, que a gente, né, tenta buscar um fármaco para o tratamento de câncer, mas quando a gente vê, né, que ele chega perto e às vezes não é capaz de, digamos assim, se tornar um fármaco, porque o tempo, né, é um dos outros grandes inimigos para que qualquer substância, ou até mesmo a gente tem visto aí a vacina, venha, né, a entrar no mercado, se tornar realmente um fato ali realizado, né, vão meses, anos, e com isso, né, a gente nunca perde a vontade de fazer e chegar no final. Mas também a pesquisa, assim como eu tive acesso a outras pesquisas, elas nos auxiliam, né, na formação, né, de novas pesquisas, porque quando a gente observa a literatura, a gente vê o que dá certo, o que não dá certo, o que quase chega, né, ali no, digamos assim, bate na trave, mas o que será que não deu certo o suficiente para que pudesse fazer o gol? Então a gente tem a literatura, né, a pesquisa em si, como uma ferramenta muito útil para que a gente possa cada vez mais desenvolver novos projetos e novas pesquisas no mundo afora.
Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com o professor Edson dos Anjos Santos sobre um projeto de pesquisa que estuda um composto que colabora na busca de tratamento contra o adenocarcinoma renal, um dos tipos de câncer mais letais. Professor Edson, muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado você, Bárbara, pelo convite e estarei sempre à disposição para falar do meu trabalho e do trabalho que é feito aqui na nossa universidade.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet, é só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.